Com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira, pelo tempo regimental.
Senhor presidente, senhores senadores, eu pretendo glosar o mote lançado pelo senador Jaime Campos aqui da tribuna a respeito da saúde. Sua Excelência se referiu a uma medida absolutamente meritória, uma decisão absolutamente meritória tomada pela Agência Nacional de Saúde e que vai na linha, efetivamente, de trabalhar e estimular a prevenção, uma política efetivamente de saúde, especialmente levando em conta que a população brasileira, felizmente, está vivendo mais. A expectativa de vida dos brasileiros, no ano em que eu nasci, 1945, há 66 anos atrás, era de pouco mais de 40 anos. Hoje já supera os 73 anos, o que me dá algum otimismo em viver alguns anos mais e viver com saúde, praticando atividades físicas e me alimentando corretamente e procurando ser feliz o máximo que possa. Mas eu queria abordar agora, em relação à saúde, um tema que me gerou perplexidade, que é o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em várias estações de rádio, numa viagem que fez ontem ainda a Minas Gerais, a respeito da regulamentação da emenda 29, que, como todos sabem, destina um patamar mínimo de recursos da União, dos Estados e dos municípios para a área para o financiamento às ações de saúde. Essa emenda carece ainda de uma lei regulamentadora, embora uma boa parte delas seja autoaplicável. Mas o fato é que a falta de uma definição mais precisa do que sejam gastos em ações de saúde permite que estados e municípios gastem, a pretexto de ações de saúde, em atividades que possam ter, eventualmente, alguma incidência sobre a saúde, mas que não são ações de saúde, efetivamente. A rigor, até o asfaltamento de uma rua que leve a um hospital, em algumas circunstâncias, são incluídas como gastos da saúde. De modo que é preciso regulamentar. E, além disso, a União Federal vem se retraindo pouco a pouco no financiamento do SUS. Essa aqui é a verdade. Se pegarmos os últimos 10 anos, nós verificamos que, aos poucos, a União vai saindo devagarinho, pé ante pé, da sua contribuição nos gastos com saúde dos três níveis da federação. Os prefeitos, cada vez mais, investem em saúde, aplicam recursos orçamentários de saúde muito acima dos 15% previstos na Constituição. Prefeituras que investem 30%, 35%. Alguns estados não cumprem. O meu estado, o estado de São Paulo, o governo de São Paulo cumpre, mas muitos estados não cumprem. E a União Federal vem se retraindo. A tabela do SUS há muito tempo precisa ser atualizada. Hoje, o que as entidades filantrópicas, responsáveis por 40% dos atendimentos de saúde no Brasil, recebem pelos procedimentos médicos, não cobrem, na generalidade, nem metade dos seus custos. E o que nós temos é uma crise constante dessas instituições. A presidente Dilma Rousseff, quando candidata à presidência da República, foi muito enfática, absolutamente enfática, em mais de uma ocasião. E ainda, só para me lembrar de uma delas, durante uma reunião com prefeitos, uma Frente Nacional de Prefeitos, vamos regulamentar a emenda 29, e apresentava isso como realmente um fato, uma medida absolutamente indispensável para a melhoria do sistema de saúde público no Brasil. Bem, depois que a presidente Dilma Rousseff assumiu a presidência da República, e não faz muito tempo, faz 9 meses, a presidente assumiu um perfil diferente do seu antecessor no que diz respeito às suas aparições públicas. Adotou um perfil, digamos, mais moderado, falar menos, falar pouco, valorizar a sua fala. Isso foi saudado por muitos, inclusive por mim. Achava que isso significava uma economia na fala presidencial que tem, que tem uma importância muito, muito grande na formação, da conformação do Estado da opinião pública, uma vez que o presidente da República, pela sua preeminência no sistema político, pelo seu impacto na mídia, ele tem realmente um papel enorme na mobilização e na formação do sentimento e das opiniões das pessoas. Agora, assistindo, ouvindo, tomando e registrando as últimas manifestações da presidente, eu começo a ficar preocupado e achar que a economia de palavras reflete, na verdade, confusão de ideias, o vazio de projetos. Nem todos são obrigados a ter uma expressão verbal escorreita. O presidente não prima nesse aspecto. Vou ler aqui uma declaração, a transcrição de uma declaração dela numa rádio em Jaceaba, ontem. Vou trabalhar diariamente para garantir que aquele um real que foi destinado para aquele lugar chegue onde foi destinado. Vou lutar por isso. Vou melhorar para melhorar o gasto, para melhorar a gestão, para aumentar o número de médicos, porque também é ótimo. Convenhamos que não é uma expressão cuidada, elaborada, mas isso se explica talvez pelo ambiente no estúdio de rádio, um ambiente que estimula uma fala mais coloquial. Mas, ao falar da substância do problema, que hoje está presente na agenda política do Congresso Nacional, ou seja, a regulamentação da Emenda 29, Sua Excelência faz declarações surpreendentes. Vou ler algumas delas. Para o Brasil virar um país desenvolvido, temos que dizer, ter a responsabilidade de dizer a verdade ao povo. Isto é, precisa de mais dinheiro? Eu acho que precisa para a saúde. Não há como resolver. Quem falar que resolve isso sem dinheiro é demagogo. O que é o demagogo? É o que mente para o povo, é o que não dá todas as informações. Ora, será que Sua Excelência, quando era candidata a presidente da República, mentiu para o povo quando disse que ia lutar pela regulamentação da Emenda 29 e que isso seria feito sem aumento de tributos? Porque o que está em jogo, o que está sendo insinuado hoje por vozes cada vez mais concordantes dentro do governo e nas suas lideranças no Congresso, é que o aumento, é que os eventuais aumentos de gastos do governo federal com saúde decorrentes da regulamentação da Emenda 29 teriam que ser cobertos por novos tributos ou pelo aumento dos tributos já existentes. Felizmente, foi rechaçado já pelas mais altas autoridades do governo a ideia que volta à baila todas as vezes que se fala em recursos pela saúde, que é a ideia de voltar a legalizar os bingos, que vai dar, evidentemente, recursos para os parlamentares que lutam por isso, mas que, na verdade, vai estimular a jogatina, a lavagem de dinheiro e a ruína das famílias. Agora, ela disse que não iria aumentar tributos, que lutaria para regulamentar a emenda da saúde, a emenda 29, e que isso ia melhorar a saúde pública. Passados 9 meses, a coisa muda. É demagogo quem fala que vai aumentar os gastos de saúde, que vai aumentar a eficiência da saúde sem aumentar os recursos. E aumentar recursos, na linguagem do governo, é aumentar os tributos, contradizendo aquilo que a presidente disse quando era candidata. Ora, isso é demagogia. Isso é estelionato eleitoral, para usar uma expressão batida, cansada, mas é isto. Ah, então, Sua Excelência diz o seguinte: porque se quiser resolver a saúde, vai ter que investir mais nessa questão. E aí vamos ter que discutir de forma séria como é que se faz um investimento maior. Ora, a Presidente da República não é uma animadora de um clube de discussões. Ela foi eleita para governar o país. Ela teve 9 meses, considerando apenas o seu exercício presidencial, sem contar na transição, para propor, para discutir internamente e propor ao Congresso algo de consistente. Nós acabamos de receber uma proposta orçamentária para 2002. Será que Sua Excelência não teve o cuidado de reunir a sua equipe econômica, o planejamento, a fazenda, ministro da Saúde, para embutir no orçamento algo que, segundo ela, é vital para o melhoramento da saúde, que é um redicionamento dos gastos, se é que ela se mantém fiel à hipótese, à proposta de não aumentar tributos? Ela teve tempo para isso. E agora ela quer começar uma discussão. Enquanto isso, as filas nos hospitais estão congestionadas, doentes morrem em macas nos corredores, não há assistência ambulatorial digna desse nome. Alguns setores da assistência médica estão absolutamente abandonados, eu me refiro aqui no abandono dramático da saúde mental, e nós vamos agora começar a discutir. Mas que história é essa? E aí ela insinua a volta da CPMF, mas uma CPMF diferente, diz ela, diferente, porque aquela CPMF, diz ela nesse conjunto de declarações, que são realmente uma antologia de disparates, aquela CPMF não foi para a saúde, foi para fazer outras coisas, disseram que era para a saúde e não foi. Senhores senadores, o governo do PT conviveu com a CPMF durante 5 anos, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. A ministra-chefe da Casa Civil é a atual presidente. Então, foi o governo do PT que, durante 5 anos, mentiu ao povo brasileiro dizendo que aplicaria a CPMF na saúde e não aplicou? Fez outra coisa com o dinheiro? Quer dizer, ela confessou nessa declaração pública que, durante 5 anos, o governo de que ela fazia parte, da qual ela era peça central, desviou os recursos da CPMF para outras finalidades que não a saúde pública, foi o que declarou a presidente ontem. De modo que, ao ler essas declarações nos jornais de hoje, e ao ler outras também, eu cito apenas uma, de que uma ONG, organização não governamental de Jundiaí, teve um convênio firmado do valor de 12 milhões de reais com o notório Ministério do Turismo para capacitar pessoas para a Copa do Mundo, enfim, tudo. A Copa do Mundo agora é pretexto para tudo, para tudo. Para capacitar pessoas para a Copa do Mundo. Até agora não tem sequer uma sala de aula, não tem um professor contratado. E já recebeu R$ 1.900.000. Tomou o cuidado, sim, de alugar um escritório na Avenida Paulista, porque, evidentemente, vale o conselho que foi dado por aquele figurão do Ministério do Turismo, de que é preciso, sobretudo, para receber convênios desse governo, ter uma bela fachada. Cuidou da bela fachada, mas não cuidou de contratar um professor, de elaborar um programa. Então, sem aumentar, sem recriar CPMF, sem aumentar tributos, sem acenar com a miragem do pré-sal que vai começar a produzir plenamente daqui a 10 anos. Há, sim, muita coisa para fazer, senhor presidente, para cortar gastos, para combater a corrupção, para valer, e não essa pretensa faxina de propaganda, para redirecionar os gastos públicos naquilo que é efetivamente prioritário, que é a saúde, que é a vida. A presidente, nas suas declarações de ontem, ao dizer que é preciso começar a discutir seriamente como resolver o problema da saúde, depois de 9 meses de governo, eu creio que é preciso que a senhora presidente se lembre que ela é presidente da República, que ela assumiu o compromisso com esse povo, e é que ela tem a obrigação de honrá-los. Ouço sua parte, nobre colega, senador Jaime Campos.
Senador Luiz, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência pelo belo pronunciamento. E o senhor toca num assunto realmente que eu acho que a sociedade brasileira hoje está perplexa, diante da declaração da presidência, dizendo que o CPMF realmente não estava sendo aplicado na saúde deste país. já todos nós praticamente sabíamos. Todavia, talvez o cidadão mais humilde não tinha essa consciência de que, lamentavelmente, ele estava pagando uma contribuição com o intuito de melhorar a saúde desse país e que, lamentavelmente, quase o pouco ou nada estava sendo aplicado. Vossa Excelência toca em relação ao reajuste das tabelas do SUS. Já há algum tempo não se faz. E, por outro lado, o que é o mais grave, e o que eu entendo, a minha visão particularmente, que as tabelas do SUS não só está achatada, mas ela tinha que ter um diferenciamento, ou seja, em determinadas regiões do Brasil. Particularmente nós, do Centro-Oeste, sobretudo da Amazônia Legal Brasileira, a mesma tabela que é praticada no mais distante município do Mato Grosso, vamos imaginar, na cidade de Apiacás, a 1.600 quilômetros da capital, essa mesma tabela ela é praticada no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. O que ocorre hoje, senador Aloysio Nunes? Nós não temos nem profissionais para atender diante de uma tabela praticada que, infelizmente, nenhum cidadão vai querer dos distantes municípios desse imenso país aqui. E quero crer de que tem que ser revisto, sobretudo, como Vossa Excelência disse aqui, que os municípios, alguns estão aplicando 35%, 30%, mas ele está quebrado só no investimento da saúde, principalmente dos municípios hoje, que ele é muito carente de infraestrutura, sobretudo de saneamento básico. Nós temos que discutir um novo pacto federativo na distribuição do bolo tributário nacional. É inconcebível que municípios gastam alguns 30% e a federação não chega a gastar 7% nem 8%. Então, um verdadeiro escândalo, sobretudo, estão matando os municípios brasileiros. Particularmente, eu falo com o conhecimento que eu tive. Só fui governador do Estado, fui prefeito por 3 mandatos, e a cada dia que se passa, o governo cria um novo programa social, mas, infelizmente, os municípios não têm nem a contrapartida para oferecer. Então, o governo está saindo da demanda que teria a competência dele resolver e repassando para os municípios. E, neste caso, particularmente, Vossa Excelência foi muito pragmático na sua fala, quando chama a atenção que nós temos que fazer com que o governo não só regulamente a emenda 29, urgentemente, mas, sobretudo, nos cortes dos gastos públicos. Um exemplo só, eu não sei os números exatos, mas se gasta milhões e milhões de reais aqui em propagandas institucionais. Nós temos que dar uma aliviada, vamos dar conta, porque até na prática que você percebe, é costumar às vezes, é ver que já está aí, todo mundo tem conhecimento e o governo investindo lá milhões e milhões para tampar muitas vezes escândalos, denúncias que estão aí. Então chegou o momento do governo rever um conceito de administração pública, ou seja, cortar os gastos supérfluos e investir no cidadão. Porque na escala de valor, senador Aloysio, duas coisas importantes. Primeiro é Deus, segundo é a vida. E lamentavelmente, com muita tristeza, eu tenho acompanhado não só a nível de Mato Grosso, mas a nível nacional, o estado de petição, de precariedade em que a saúde pública hoje brasileira tem sido ofertada ao nosso povo. E o governo tem essa obrigação. De tal forma, você tem toda a razão, quero aqui cumprimentar e dizer que o papel do Congresso Nacional também é buscar, ou seja, nós fazemos com que o Poder Executivo tenha instrumento, ferramenta, mas, acima de tudo, ele possa viabilizar, diminuir seus gastos supérfluos e investir no ser humano, que é a coisa mais importante em qualquer parte do planeta. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senador. Jaime Campos, agradeço imensamente a sua contribuição a esse pronunciamento. E não haveria melhor forma de encerrá-lo do que concordar com todas as palavras ipsis literis do seu a parte. Muito obrigado.
Parabéns, senador Aloysio Nunes, pelo pronunciamento e concedo a palavra ao senador Pedro Simão, pelo tempo regimental.